O Zé Silva já está aqui. Candidato, seja muito bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde.
Boa tarde, Sodré. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde a todos vocês que estão na escuta hoje da Educadora.
Zé Silva, por que que você decidiu colocar o seu nome como candidato a prefeito de Ubá nas eleições de 15 de novembro?
Eu vou começar pela apresentação, primeiro. Eu sou o Zé Silva, eu estou morando em Ubá tem mais ou menos 44 anos, sou filho de Diamante, estudei também em Diamante, não tive grandes estudos, não estudei muito porque a condição não favorecia. Mas aproveitei, agora após, né, já adulto, com meus dois filhos e formarem eles, todos os. Um formado na Universidade Federal de Viçosa, é Química, e o outro formado na Universidade de São João del Rei. Ele é professor de História. E eu fui fundador da Massa Silva, que o Bar trouxe a Massa Silva para o Bar, foi uma das primeiras massas que apareceu em Bar, ficando no mercado 25 anos. Tive duas pastelarias, Pastelândia e Casa dos Pastéis, já ficaram na Coronel Carlos Brandão, ficamos 7 anos, e na Beira Rio, aqui com a Casa dos Pastéis, fiquei 14 anos e na Massa Silva, 25 anos. Criei o bar, o primeiro transporte de efluente sanitário, transformando o esgoto nosso para Juiz de Fora. E agora, junto com meus filhos, nós criamos uma estação de tratamento de esgoto em Ubá. Então, quando se fala de esgoto, nós temos tudo para discutir de esgoto. Temos conhecimento nessa área. E é triste quando vem outro candidato que começa a falar de esgoto e ele se perde. Ele perde porque ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele acaba falando e não fala nada. Então, eu não quero navegar nessa praia, não. Eu vou falar de esgoto, porque esgoto eu entendo. O resto que vocês quiserem perguntar, eu vou fazer o possível para levar ao conhecimento de todos o conhecimento que a gente tem sobre aquilo que você perguntar.
Por que candidato a prefeito, então?
Candidato a prefeito, eu já comecei a participar de política em deu da era De Filippo. Eu comecei com o professor De Filippo. Comecei como presidente de bairro, que era uma necessidade do bairro da gente, faltava tudo. Então, como presidente de bairro, no bairro Bom Pastor, lá eu plantei 70 árvores, com luta minha, e eu não fiz nada, eu fiz com a ajuda do prefeito da época, que era o professor De Filippo. Fizemos sinalizador para avião, para não passar baixo, aquelas bolas que ficam vermelhas lá em cima. Criei lá também ao trifásico na rua, porque não tinha, tinha oficina querendo movimentar lá e não tinha como, porque não tinha luz, o trifásico. Então, briguei para ter o trifásico. Lutei pela canalização do esgoto daquele bairro lá, as manilhas todas lá foram colocadas na época do professor De Filippo, com a ajuda minha. Como morador do bairro, eu liberei na época passagem na rua Major Tito César, porque não tinha passagem. Quando eu mudei para lá, não passava carro lá. Eu coloquei lá 220 caminhões de terra e passou a movimentar a rua. E briguei logo em seguida para fazer o calçamento da rua, para asfaltar a rua do bairro Bom Pastor, Avenida José Rezende Brando e a rua Major Tito César, que foi uma luta imensa que a gente teve na época para conseguir isso. Então, partindo desse começo, isso vai nascendo a ideia. Eu falei assim, eu vou ser candidato a prefeito do bar, que eu tenho certeza que eu vou poder fazer muito mais. Porque a gente vê promessas e mais promessas. É uma jogação de dinheiro no Rio. Você vê, por exemplo, que agora os nossos muros de gabião, muro de 300 e tantos mil, 200 e tantos mil, poxa, muro de gabião, se for você que faz, aquilo não passa de 50 mil reais, porque 50 mil reais já é muito. É muito dinheiro, 50 é 400 e poucos reais um caminhão de pedra, então não justifica um muro custar 200 e tantos mil reais. Eu não vim aqui para falar que prefeito é desonesto, que isso, que aquilo. Mas para mim, julgar dinheiro fora, não cuidar com zelo do dinheiro público, é desonestidade. A gente entra, a gente vai para o município, é para cuidar do dinheiro com carinho, para ajudar o município. Porque quando chega o carnaval, você não tem dinheiro para ajudar no carnaval. Faz essa porcaria desse carnaval que eles fazem lá e eles ficam enchendo aquilo, enfeitando o pavão. Só que aquele pavão fazendo um carnaval lá no que canto de mato, isso não existe. Não funciona. Carnaval não pode ser lendo que cantam. Carnaval é povão, é trazer o povão pra rua. Não é sortar o povo numa situação daquela, não. Ser roubado, não tem chance nenhuma. Mato do lado, o cara corre pro mato. Eu não faço isso. Comigo, isso não vai acontecer. Mas tem esse transporte urbano aí, ó. Uma porcaria de transporte ruim. Não tem como cobrar. Porque quando chega na época de campanha, esses candidatos, essas empresas que têm interesse em saquear o povo, todas ajudam a bancar a campanha, ajudam nisso e naquilo. A minha campanha, ela é feita sem um centavo de ninguém. Eu não peguei um centavo de ninguém. É uma campanha pobre. Eu peço ajuda às pessoas para me ajudar, porque nós não temos condições de fazer uma campanha ao nível de candidatos que estão fazendo as campanhas, soltando Santinho imenso e muito. Santinho está
conhecido na cidade como um candidato sangue quente. Você é sangue quente. Recentemente você fez uma colheu assinaturas, 8 mil assinaturas mais ou menos, uma entrada na justiça contra a Copasa para terminar com a cobrança do esgoto, que não está sendo tratado, enfim, para rever outras situações com relação a essa situação da Copasa no município de Ubá. Bom, foram coletadas 8 mil assinaturas mais ou menos, que depois você conseguiu entrar no Ministério Público fazendo essas solicitações que eu acabei de dizer aqui. Você acha que esta é a sua bandeira? Esta é a sua bandeira para fazer a sua campanha a prefeito de Ubá? E outra coisa, esse seu perfil de uma pessoa enérgica, esse é o perfil de um prefeito que Ubá, que você acredita que Ubá espera?
Ah, Ubá tem que ter alguém com ação. A gente não pode ficar só terceirizando tudo, não. Eu sou contra isso aí. A gente tem que pegar e fazer. Tem que entender para fazer. Não é o que está acontecendo agora, que a prefeitura, durante 3 anos e meio, mais ou menos aí, a gente teve a sensação que o bar não tinha prefeito. Você só via falar que o outro candidato é que manda, que o outro é que manda, mas você não via ação. Agora, no final da campanha agora, a gente fica até satisfeito que o prefeito resolveu mostrar que é prefeito na cidade e fazendo algumas coisas aí. Se bem que muitas coisas que ele fez aí, que a gente vai ter que fazer de novo, porque ele jogou 3 mil caminhões de terra aqui embaixo, perto do posto Zema, dentro do rio. Para cima, ele já tinha feito fincou uns pau na beira do rio e jogou centenas e centenas de caminhões de terra ali em cima daqueles paus ali. Vem gente, levou tudo. Agora, ele fez pior. Para baixo, ele jogou uns 3 mil caminhões de terra e não tem pau fincado, não tem proteção alguma na beira do rio. Então já sabe que aquela obra, a gente não pode considerar aquilo nem como obra mais dele, porque aquilo tem que refazer. A gente tem que pegar e fazer aquilo agora em janeiro, fevereiro, mais ou menos. Você tem que começar a esperar as águas abaixar, porque a prefeitura tem mania de fazer as coisas na hora que não é para fazer. Quando o rio começa as águas, começa a mexer em beira de rio. Não é hora de mexer em beira de rio. A hora de mexer em beira de rio é quando as águas terminam. Você vai mexer no rio. Não agora.
Copasa, é a sua bandeira.
E com relação à Copasa. A Copasa, o que faz doer na gente é ver o que aconteceu na cidade. O prefeito autorizando a Copasa através de contrato, eu tenho cópia do contrato na mão, autorizando a Copasa a fazer esse saque em cima do povo. É roubar o povo. Essa é a palavra. Não tem outra palavra, não. As pessoas ganham entre 1.500 e 2 mil reais, a maioria ganha sobre isso. A maioria dos funcionários de fábrica aí ganha sobre isso. E paga taxas imensas de taxa de água que aumentou assustadoramente e acompanha junto a taxa de esgoto, que não tem. Agora, ontem o candidato falou aí de coleta, ele não entende nada disso, não, ele está falando para o rumo. O bar, nós não temos coleta, nós não temos transporte, nós não temos tratamento de esgoto. Por que nós temos que ter taxa de esgoto? Por que fazer isso com o trabalhador? O trabalhador não pode fazer isso com ele. Já acabaram, praticamente pode-se considerar que acabou o carnaval. Lá vai acabando com pouco lazer que o povo tem, acabou. Festival, de que tem? Não tem festival mais na cidade. Não traz nada. O festival ajuda a movimentar taxista, restaurante, hotel, mototáxi, Uber, todo mundo fatura mais com isso. A cidade passa a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Então, eu, se entrar na prefeitura, eu penso, é no povo, não pensar em favorecer empresas que vêm de Belo Horizonte, esse grupo de pessoas recebendo em Belo Horizonte, funcionário fantasma, levando dinheiro público de qualquer jeito, o dinheiro suado do trabalhador aí. Põe a pessoa ganhando 12 mil reais, 9 mil reais em Belo Horizonte, enquanto o trabalhador aqui que ganha quase 2 mil reais, não tem favorecimento nenhum, não tem nada para ajudar ele. A única coisa que o nosso trabalhador tem na região é chegar sábado, ele vai beber cachaça ou vai beber cerveja e comer pizza, os que podem comer, porque a maioria não pode fazer essa graça não.
Qual é o projeto, caso eleito, para a questão do abastecimento com relação... O relacionamento com relação à Copasa. Esse relacionamento tem que ser apaziguado, Zé Silvio e Copasa, caso você seja eleito. E com relação ao lixo que é transportado daqui para Juiz de Fora. Qual que é o projeto?
Com relação à Copasa, eu continuo batendo na mesma tecla lá de trás. Nós temos que municipalizar. Municipalizar, não tem outra conversa não. Porque se municipalizar, agora com essa onda de corona que teve aí atacando todos... O município podia evitar de...
Municipalizar daqui a 30 anos, né?
Não,
municipalizar... Terminar o contrato,
que é, rapaz? Nós vamos já arrumar a equipe já de advogado em Belo Horizonte, fazer auditoria nesse contrato que foi feito na calada da noite. Isso foi feito sem ninguém querer, porque eu participei na Câmara dos Vereadores, vocês estavam lá, 11 viaturas policial, pra quê? Pra meter o cacete na gente, só podia ser, ué. E nós lá em defesa, contra a cobrança do esgoto da Copasa. A Copasa paga 100, 200 pessoas e traz na Câmara dos Vereadores para quando chega na hora de você falar, eles começam aquela gandaia, aquela zoeira no ouvido, não querendo que você fala. E isso vem o povo deles. E o nosso estava lá, o nosso não tinha tanta gente na Câmara, mas tinha bastante. Mas isso é que eu não vou aceitar. Comigo não tem negócio de Copasa chegar aqui e começar a fazer graça, não. Copasa comigo, ela vai nadar em águas calmas, não. Ela vai ter problema, muito problema, porque eu quero, não é só esgoto, não. Em janeiro, se eu entrar, nós vamos cancelar a cobrança da taxa do esgoto. O contrato, o cronograma dela não foi cumprido. Então nós temos que acabar com isso. Vamos tirar isso fora. E não é só isso, não. Eu vou lutar para devolver o que já pegou, porque foi ilícito. O dinheiro que é do povo, esse dinheiro não é da Copasa.
Sobre o lixo, você responde daqui a pouquinho. Amarildo Oliveira Neto, muito boa tarde para você também.
Boa tarde, Sodré, o candidato, muito boa tarde. Os ouvintes, amigos e amigas da Rádio Educadora, vale destacar para você, ouvinte da Rádio Educadora, que todos os candidatos foram convidados através de carta convite e a eles foram sugeridos a trazer ou o seu vice ou então um assessor. O candidato José Silva está sozinho aqui, sem o seu vice Aymar e até mesmo um assessor. Candidato, ainda há pouco, durante a sua fala, eu prestava muita atenção, o senhor disse o seguinte: tem que entender para fazer. Diante de tudo que o senhor já falou, da experiência que o senhor já passou para a gente ao longo de muitos anos, a gente sabe que o senhor entende, então, de água e de esgoto. Porém, a prefeitura, ela não se resume a isso. A prefeitura de Ubá, ela tem mais de 1000 funcionários, muitos credores, né, muitas pessoas que ela... presta-se, ela tem que pagar esses prestadores de serviço. A cidade de Ubá, somos mais de 120 mil pessoas, muitos problemas no dia a dia. Neste momento, eu vou tirar, então, a questão da sua especialidade, que seria água e tratamento de esgoto. Hoje, em Ubá, o serviço de atendimento de saúde, os postinhos de saúde, os PSF, não atende 100% a cidade. Caso seja eleito, o que o senhor vai fazer referente a esta expansão, se é que é possível, para atender toda a comunidade ubaense? Na área da saúde, no caso.
Na área da saúde, primeiro lugar que eu quero passar a policlínica atender 24 horas, com pediatria, pediatria, clínico geral e... escrevi aqui, mas não sei onde está. Mas são três especialidades para atender 24 horas o povo, o nosso povo, né? E nos postos de saúde? Posto de saúde a gente vai ter que acompanhar com carinho mesmo, porque é desrespeitoso a situação que encontra o nosso posto de saúde. Eu falo, por exemplo, do posto de saúde do bairro Bom Pastor, que as pessoas ficavam lá 4 horas da manhã, pegavam a fila para ficar na posto de saúde. Lá não tem uma proteção sequer contra a chuva, contra nada. A pessoa fica exposta lá. Isso comigo vai mudar, porque não vai ter esse negócio de atender, por exemplo, você chegar no posto de saúde do bairro Bom Pastor, E você é lá do bairro São João e ele não te atende porque você não é do bairro Bom Pastor. Comigo vai te atender porque você é ubaense, e ubaense em qualquer posto de saúde que você tiver. E houver a necessidade de ser atendido, então você vai ser atendido. Eu vou fazer o possível e o impossível para não deixar faltar remédio na policlínica. E quero também levar ela para pequenas cirurgias. A cirurgia, tira uma verruga, tira uma coisa, pra você não ficar perdendo tempo com aquilo, e a gente vai fazer o possível para ela funcionar dentro disso aí que eu tô te falando.
Dentro ainda da área da saúde, aí eu vou insistir aqui, dentro do seu plano de governo, o senhor fala aqui que vai aumentar a quantidade de médicos nos hospitais. Como isso, visto que não é uma função direta da prefeitura?
Não, é função direta da prefeitura, sim. A prefeitura tem que arrumar médico para policlínica.
Não, nos hospitais. Está no seu plano de governo, fala nos hospitais.
Nos hospitais você ajuda com incentivo.
Ah. Incentivo de quê?
Financeiro.
Como?
Como recurso que repassam para o hospital. Como passa para o Santa Isabel, como passa para o São Vicente.
Isso já é feito hoje.
Então, eu pretendo melhorar isso.
Como o senhor pretende melhorar em relação a recursos? Até porque nós estamos, por exemplo, aí no Brasil, só sabe muito bem, com a questão do gasto dos tetos. O estado de Minas tá com as pernas bambas, o governo federal também não mostra com muita clareza que vai manter um investimento. Como que pode pensar em aumentar o número de médicos, aumentando, no caso, o repasse para os hospitais?
Aumentando, economizando em obras, não fazendo como fez na ponte, que a ponte ficou ali 2 anos para ser feita. O primeiro recurso foi embora na enchente e o segundo, uma dinheirama danada, e só foi para consertar a ponte, não fizeram ponte. E como os muros de Gabião da Beira Rio vai comendo dinheiro nosso todinho, tá aí, muro que poderia ficar por 100 mil reais e é muito caro ainda, ficando por 250, 300 mil reais. Ao longo do tempo você vai economizando, vai juntando, você vai poder ajudar todo mundo em Ubar com os recursos que nós vamos adquirindo aqui no nosso município.
Candidato.
E também eu quero lembrar você, hoje, é como ele falou, eu não tenho assessor, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. Mas se eu entrar lá na prefeitura, eu tenho gente mais competente, talvez até do que eu, para poder me ajudar a resolver essa situação que eu possa não entender ela bem.
Entendo, mas é importante deixar claro para o ouvinte da Rádio Educadora as suas propostas, até porque para o senhor chegar lá tem que passar primeiro pela aprovação do eleitor. Então, para ficar bem claro para o ouvinte da Rádio Educadora, o senhor disse que para colocar mais médicos nos hospitais vai conseguir economizar em obras. Ok. Porém, falando de economia, o senhor ainda há pouco disse que vai acabar com o contrato da Copasa. Para acabar com esse contrato, só para concluir, para acabar com esse contrato, é necessário pagar a rescisão desse contrato, que está na casa da acima dos 200 milhões de reais. Como que o senhor vai aumentar o repasse financeiro para os hospitais se, segundo o senhor disse, rompendo o contrato da Copasa, vai estar aí repassando? Não, a conta não está batendo. Digamos que o senhor vai estar comprando aí 4 pneus para o carro, mas está alegando que vai fazer uma viagem de 200 quilômetros, mas o motor do carro precisa ser reformado.
Mas o que eu disse para você, eu não vou acabar com a Copasa. Eu vou mandar fazer uma auditoria e nós, se nós vencer, isso vai acabar. O que eu digo que vou fazer em janeiro é cancelar o contrato do esgoto. Esse esgoto, a cobrança dele é indevida. Não existe esse tratamento de esgoto, não existe transporte, não existe coleta. Então, esse transporte, nós vamos acabar com esse pagamento para o povo. Por quê? Porque ele não existe... E ela não cumpriu o contrato. Então não existe esse capital tudo que você está falando que eu vou pagar, não. Eu não vou pagar, por quê? Para me pagar, você teria que ter cumprido. Você não cumpriu. Eu pretendo fazer isso aí. Com a Copasa, nós vamos acionar a justiça em janeiro para nós derrubar esse contrato imundo que eles fizeram com ela aí. Porque você tem uma firma de empresa de tratamento de esgoto que ela é péssima. 42 anos em Ubar, cuidando de água, e nós temos... uma verdadeira sucata que é esse tratamento de água dela aí. Quando chove, ela não tem água para te fornecer, porque não tem espaço, a água não decanta, e ela não pode mandar aquela água para sua casa. Quando não chove, ela não tem água, porque não fez nenhum reservatório de água no nosso município. Então, nós temos que ficar livre de uma empresa dessa. Essa empresa não traz benefício com praticamente nenhum para o bar. E levando uma dinheirama nossa, que poderia ser tudo investido na área de esgoto, e mesmo na área dos recursos hídricos, fazendo reservatório de água na cabeceira para acabar com a nossa enchente aqui no município, eu não fico enrolando em ninguém. Eu tenho 42 anos, 44 anos que estou morando em Ubá e sem rolo. Eu formei 2 filhos, eu construí, eu montei uma empresa, eu tive várias empresas em Ubá.
Sim, o candidato, nenhuma... vamos voltar só para a gente voltar, que eu tenho outras perguntas para fazer para o senhor dentro do plano do senhor aqui. Tudo bem, eu estou entendendo o que o senhor está falando, referente, mas não está batendo as contas, porque o senhor está falando o seguinte agora. Vamos fazer reservatório, isso gera custo. Vamos fazer uma auditoria em relação à Copasa. Gera custo. Essa auditoria não pode ser feita pelo município em si. Tem que contratar uma empresa para fazer. Gera custo. Então, a sua administração, até o momento, está apresentando, para tentar resolver o problema, pelo menos parte do problema em relação à Copasa, gerando custo para o município. Dentro do seu plano de governo, aí eu vou sair dessa seara da Copasa, que a gente vai ficar girando. Dentro do seu plano de governo, fala de mobilidade urbana. Lá é escrito da seguinte forma: criar novas ruas, avenidas e pavimentá-las. O senhor seria, então, o senhor vai abrir novos loteamentos na cidade?
Jamais a gente abre loteamento. Quem abre loteamento são outras pessoas, o município.
O senhor vai autorizar, no caso.
Eu não abro loteamento nenhum. Mas
vai autorizar.
Eu acho que a cidade não pode parar de crescer. A cidade tem que continuar crescendo. A gente também tem que. O município tem que desenvolver junto com a cidade. Não está acontecendo isso. Está acontecendo, a cidade cresce e o município está parado. Exemplo, nós temos o rio que está de uma ponta na outra. Não tem nada, não tem tratamento, não teve nada. Então, a cidade tem que crescer junto. Eu não posso falar que eu não vou autorizar mais loteamento, apesar que eles trazem, que a gente tem visto grandes problemas que tem trazido para a cidade, mas não tem problema maior do que o administrador, o nosso prefeito, fica julgando 3 mil, 4 mil caminhões de terra dentro do rio. Ele não só está danificando o rio, como ele está ajudando... Está ajudando aos loteamentos a fazer a mesma coisa, porque o exemplo vem da casa. Ele não dá exemplo nenhum. O meio ambiente está aí. Eu não vi o meio ambiente fazer nada com relação ao prefeito lá embaixo. Aquilo ali é um crime que cometeu contra o nosso rio. E onde está o Ministério Público? Onde está o meio ambiente que não agiu? Tem que agir, não pode deixar o prefeito fazer o que quer. E nem ele, e nem eu, e nem ninguém que entrar lá. Nós temos que ter limite.
Para ficar uma coisa bem clara, estou lendo aqui agora no seu plano de governo. Aqui está escrito o seguinte, na página 3 do plano de governo do senhor: romper o contrato de água com a Copasa, tanto do tratamento de água quanto do esgoto. Ainda há pouco o senhor disse que vai fazer auditoria. O senhor vai romper o contrato ou vai fazer auditoria?
Eu vou fazer auditoria e após ela, se vencer, romper o contrato.
Então não é uma garantia de rompimento do contrato.
Eu não posso garantir, eu não sou a justiça. Como é que eu vou fazer isso? Eu dependo da justiça.
Por que que no seu plano de governo não tem essa observação no caso?
É porque senão nós temos que pôr 40 páginas, porque não dá para escrever tanto assim. E também não adianta eu querer falar que eu vou fazer tanta coisa, se você mesmo acabou de falar que a renda do município é baixa. Como é que eu vou fazer tanta coisa se o município não tem? Do meu bolso eu não tenho. Então não tem como eu fazer tudo o que o município quer. Eu adoraria fazer na Esquina da Morte, fazer lá um viaduto para ajudar a descarregar esse trânsito que está aí na cidade, perturbando o Santo. Eu adoraria ter feito um muro já lá do Inês Grupo para desafogar a parte do Triângulo. Mas eu não tenho força sobre isso, eu não tenho poder sobre isso. Mas se eu fosse perfeito, eu não tinha feito o que ele fez, jogar 3 mil caminhões de terra dentro do rio. Eu tinha mexido primeiro no Inês Grupo, porque ele não ia causar o trânsito que está causando na Olegário Maciel.
Só uma última pergunta, o candidato, para eu finalizar minha participação aqui. O senhor fala também dentro do seu plano de governo sobre buscar uma parceria com a Polícia Militar para aumentar o efetivo da polícia. De fato, o município pode colaborar e muito com a segurança, mas a responsabilidade da segurança pública é do Estado. Como que a prefeitura, na sua gestão, pode ajudar o Estado em relação a aumentar o efetivo de policiais aqui da cidade?
É conforme eu disse você agora há pouco. Eu não sou doutor. Eu não tenho a mesma facilidade para falar de algumas coisas como tem os outros doutores que vêm aí. Mas eu vou ter o pessoal que vai trabalhar comigo e a gente vai sentar junto para discutir uma ideia. Porque, aliás, o meu governo, se eu entrar lá, eu não quero chegar a ser o dono da cidade, não. Eu não quero isso. Eu quero fazer o que já fez em administração passada. Nós vamos arrumar lá o grupo dos 15, o grupo dos 20. E nós vamos decidir isso é num grupo. Para mim não ser autoritário, para mim não fazer as coisas que não devem ser feitas na cidade. Eu acho que a gente tem que ouvir o povo primeiro. E aliás, eu falo sempre em campanha minha, quando eu estou no zap aí, é conversando é que a gente vai entendendo, é conversando que a gente vai chegando nos problemas que o município tem. Porque eu, como candidato a prefeito, e se virar prefeito, eu não tenho acesso a todos os problemas que o município tem. Mas junto com vocês, nós vamos chegar a uma conclusão e vamos fazer o possível para melhorar a vida de todos. E eu acho que o bar tem passado por maus momentos, porque tem passado perfeito aí que até Deus duvida. Tem feito tanta coisa que não deve fazer e não tem jeito, o povo já não tá aguentando mais. Por isso que a campanha do Zé Silva lá vai deslanchando, ela vai bem. As pessoas estão me procurando para pegar um santinho para me ajudar, porque eu não tenho recurso para pôr na campanha não. Nós temos ideia, tem vontade de trabalhar e nós gostamos de UBA. Nós não somos igual o prefeito que entra aí, parece que não gosta de UBA, que são coisas que fazem que parece que trabalha contra o povo. Eu não sou como candidato que chegou aqui prometendo que ia asfaltar de UBA até lá para o lado da Miragaia, para o lado do Ubari. Eu não sou, eu não fiz essa promessa para ninguém. E se eleito, eu pretendo ver se eu faço um esforço para asfaltar aquela região lá. Por quê? Porque se eleito, eu vou lutar, vou procurar deputados para ajudar nós, projetos, para nós fazer o reservatório de água na cabeceira, para acabar com essa enchente que vem causando prejuízo para todo mundo aí. Eu falo da minha forma, o que eu sei falar é assim. O doutor fala mais bonito, porque são doutores, são advogados. Eu não sou. Mas eu não sou preguiçoso que nem essa gente é, não. Eu pego na pá e vamos trabalhar, nós vamos correr atrás. E eu, qualquer coisa que eu estiver falando aqui, que eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas se eu entrar lá, vai ser isso que eu vou fazer. Carnaval, eu vou fazer carnaval pro povo. Eu vou chamar de volta Pires da Luz, eu vou trazer o Vila Casal, São Domingo. Nós não vamos fazer um trabalho de excluir as pessoas, não. Nós temos que incluir o povo, trazer o povo para junto de nós, ser carinhoso, tratar as pessoas bem, ter carinho. Esse ônibus que está aí rodando, não tem ar-condicionado, não tem nada. 40 graus, o bar tem 40 graus e fica essa empresa aí, que nem ao menos as chapas quase todas são de fora. Nem isso o IPVA paga aí o bar. E esse prefeito não cobra nada.
Se o senhor for eleito em 2022, o contrato da aviação UBA vence. O senhor abriria uma licitação, manteria o contrato?
Eu adoraria municipalizar também. Criar o UBA, o transporte público, um transporte
pela prefeitura, candidato?
Pela prefeitura, sim.
Municipalizar a água, esgoto e também o transporte?
O transporte também seria nosso, mas eu não vou conseguir isso. Isso aí eu estaria mentindo para você. Mas que nós vamos criar uma pequena empresa de transporte urbano, vamos. Você pode ter certeza disso.
Candidato, eu estou na escola como aluno, depois no ensino médio, fundamental ensino médio, depois aluno do ensino superior. Há 50 anos que eu estou nessa estrada. E a escola pública da rede estadual, eu acho que nunca esteve tão sucateada. Por péssimas condições para o professor, salário muito aquém, autonomia que o professor também não tem em sala de aula. E aí eu pergunto o seguinte: na área da educação, o que o candidato traz de proposta para melhorar e atingir índices no IDEB que a gente possa realmente acreditar?
É como eu falei agora há pouco, eu estudei muito pouco, mas eu já formei 2 filhos, eu valorizo muito a educação. E os professores, a gente vê como é que está a situação de professor. Você pega uma sala de aula com 30, 40 alunos, isso não pode acontecer, muita gente para um professor só, ele não dá conta. Você precisa diminuir esse quadro de alunos para ter um ensino de maior qualidade, melhorar o salário do professor para ele poder ter incentivar ele a ter amor à profissão que ele tem, porque se não fosse pelo professor, hoje eu não estaria aqui em debate, participando, querendo ser candidato a prefeito de UBA. Eu não teria essa chance.
Você é candidato.
Eu sou candidato. Mas eu não estaria aqui para ser candidato de UBA se não fosse o professor. É graças a ele é que eu estou aqui. Então eu não posso falar que eu vou virar prefeito e que eu vou virar as costas para essa entidade. Eu não vou fazer isso. Eu preciso de ajudar e incentivar não só os professores, como os alunos também. Porque quando eu estava na escola em Diamante, o que se comia era mingau de couve, meu amigo. Mingauzinho de couve na caneca de alumínio. E às vezes...
Eu tenho essa experiência, passei por isso.
Então eu passei por isso. E muitas vezes eu bagunçava na escola, arrumava algum problema para ficar de castigo. porque eles prendiam a gente perto do saco de leite ninho, dentro da sala, e todo mundo saía, e nós ficava dentro da sala comendo leite ninho. É, então era uma beleza ficar de castigo. Eu passei por isso e não quero passar esse tipo de experiência que eu tive na infância para o nosso futuro prefeito e doutores que vêm por aí.
Candidato a prefeito de Ubá nas eleições de 15 de novembro, Zé Silva, tendo como vice-candidato Aimar dos Santos Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, as suas considerações finais.
Sodré, se me permite, candidato, por favor, 10 segundos. Eu queria apenas aqui fazer um registro aos ouvintes da Rádio Educadora, que na simplicidade do Zé Silva e mantendo a minha linha de trabalho, né, claro que eu estou apertando, eu tenho que apertar e assim vai ser com todos, mas eu queria registrar aqui que o Zé Silva é gente como a gente, tá, toma café com a gente aqui na Rádio Educadora todos os dias. Então, assim, se em algum momento, Zé Silva, fui talvez agressivo e te apertei sem te abraçar, eu peço desculpa aqui publicamente.
Eu, para mim, não tem problema nenhum, porque não seria nem justo você me tratar com indiferença dos outros. Eu acho o seguinte, o que eu tinha de errado, se alguma coisa na minha vida eu fiz de errado, a hora de sair para fora é agora. Não tem problema nenhum, você também não fez pergunta que eu não possa responder. Qualquer pergunta, talvez eu não respondi de uma maneira tão chique, tão mais, né, igual eu te falei, de doutores que vem aí, mas eu respondi da minha forma e acredito que nossos amigos aí de fora que estão na escuta também entenderam o que eu quis dizer. Mais uma vez, eu peço a todos vocês que me deu voto, não desperdice o seu voto. Nós precisamos dele para trazer o nosso carnaval, para trazer os nossos eventos na cidade, para melhorar a vida da cidade. Nós estamos com hotel, é táxi, lanchonete, é tudo parado. Ou então trabalhando de uma forma bem lenta. E nós precisamos de acelerar isso aí. Tenho projetos para o nosso moveleiro, mas eu não vou poder falar agora porque o tempo tá perto. Eu agradeço a todos vocês que participaram, agradeço vocês daqui da Rádio Educadora, mais uma vez, por dar espaço a gente, que está sempre usando o espaço aqui. E todos vocês que estão na escuta, votem no Zé Silva, votem no 90 e vamos fechar com chave de ouro.
O Jornal Indica Notícia vai receber amanhã o candidato Vadinho Baião. E, na sexta-feira, nós vamos receber o candidato Vicente Mota.